Contra. Como é que votaria hoje? Contabilização integral de todo o tempo de serviço nas carreiras e corpos especiais. PS votou contra. É verdade que há medidas que estão a ser apresentadas que são positivas, mas são claramente insuficientes. O Sr. Ministro da Educação anunciou ontem a vinculação de 10.500 professores com a alocação de 100 milhões de euros. Perguntamos, porquê é que não fizeram isto antes? Bom, provavelmente tem a ver com a resposta inevitável. Vou concluir, Sr. Presidente. Tem a ver com a resposta que era inevitável dar à força e à luta dos professores que estão na rua e que o Sr. Ministro reconheceu ontem, designadamente, em relação à greve da FENAPROF nos distritos.
Muito obrigado.
E, portanto, porque é que não fez há mais tempo? Muito obrigado.
O quarto pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva, queria agradecer-lhe esta oportunidade para ir ao detalhe a algumas das propostas negociais. Uma negociação implica que ambas as partes ponham propostas em cima da mesa, estando dispostas a ceder em parte delas, mas partindo do princípio que elas são um avanço. É isso que confere este caráter negocial a uma negociação sindical. O Governo colocou em cima da mesa, na verdade, não propostas que significam avanços no contexto da negociação, mas propostas que eram inevitáveis. Ou seja, propostas que teria de fazer, quer houvesse negociação, quer não houvesse negociação. O caso da vinculação é exemplar. É exemplar que o Governo chegue a uma negociação admitindo ao país que está em condições de vincular de um dia para o outro 10.500 docentes. É admitir que, até hoje, durante os últimos anos, conviveu muito bem e sem nenhum problema com 10.500 precários na escola, sabendo que eles estavam precários. E se hoje os vincula, não é porque tenha mudado a opinião sobre a precariedade da escola, se hoje os vincula é porque a falta de professores na escola lhe faz ter receio de que estes 10.500 também se vão embora para lugares, para carreiras ou para empregos onde ganhem mais dinheiro. Era, portanto, inevitável vincular estes professores, se é que a escola pública poderia ter professores a curto prazo, já nem digo a médio prazo. Introduzir escalões para os contratados. Obrigação da diretiva europeia que o Governo está a incumprir há meses. Obrigação da diretiva europeia que o Governo estava prestes a receber uma multa, uma condenação por não cumprir. O Governo não propôs escalões nos contratados porque sente pena dos salários dos contratados. Propôs porque foi obrigado pela diretiva europeia. E, portanto, quando o Sr. Deputado pergunta que os professores não podem também querer aquilo que mais nenhuma carreira tem, porque o PS tem sempre esta tentação de querer fazer que os professores que estão a pedir
queira
mais...
Concluir, Sr. Deputado.
Termino. Pergunto-lhe, apoio às deslocações. Todas as carreiras da função pública têm, os professores não têm. Vagas para o 5º e 7º escalões, os professores têm. Nenhuma tem. Afinal, qual é que é a carreira que é prejudicada?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a todos os pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Porfírio Silva, e tem até 3 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados Rui Tavares, António Cunha, Alfredo Maia e Joana Mortágua. Eu permito-me começar pelo Sr. Deputado António Cunha e respondo muito rapidamente à sua pergunta essencial, porque é que não fizeram há mais tempo. Eu vou dizer porque é que não fizemos há mais tempo. Quer ouvir ou está a inventar? Ok, então eu vou-lhe dizer. Sabe porque é que não fizemos há mais tempo? Não fizemos há mais tempo a reforma do regime de vinculação, porque estávamos a fazer estudos e elaborar as propostas, a começar a contactar com os sindicatos, quando os senhores, mais à esquerda parlamentar, interromperam a legislatura. Não fizemos há mais tempo, porque ainda há muito pouco tempo o seu presidente, o presidente do seu partido, estava a dizer que havia professores a mais e que no quadro da reforma da administração pública era preciso corrigir isso. E, portanto, nós não fizemos há mais tempo porque estávamos a fazer e porque o Governo não...
Só, por favor, deixem que o senhor deputado Porfírio Silva possa dar todas as explicações, porque ele só tem 3 minutos. Era para o sim, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. É que o PSD, quando vê uma reforma, foge. O PSD fala em reformas, mas quando se faz uma reforma, foge. É isso que está a fazer mais uma vez. Nós estamos a negociar, vamos continuar a negociar, não vamos substituir-nos nem ao Governo nem aos sindicatos, porque é o Governo e os sindicatos que têm que negociar. E o que nós queremos é que ambos negociem de boa fé e cheguem a resultados. É claro que, se pensarmos como a senhora deputada Joana Mortágua, que diz que todas as propostas são inevitáveis, não vale a pena conversar sobre isso. A senhora deputada, se calhar, ainda não teve tempo de ler as propostas, mas leia, porque os professores dos sindicatos sabem que o que está lá é novo, é substancial e é muito importante para toda a gente. É a estratégia do Chega hoje expandiu-se a outras bancadas, que é para berrarem para não ouvirem as respostas. Muito bem. Senhor deputado Alfredo Maia, vou deixar o senhor deputado Rui Tavares para o fim. Senhor deputado Alfredo Maia, o senhor deputado teve um gesto que o distinguiu neste debate, que foi dizer: há propostas positivas, mas são insuficientes. É um bom princípio. Eu devo dizer-lhe que se algum governo começasse uma negociação sindical a pensar que todos os parceiros iam dizer que já chegava, esse governo era tolo, com certeza. Nós esperamos, eu não sei o que é que o Governo está a procurar fazer, porque obviamente quem negocia é o Governo, não somos nós. Mas eu também espero que o Governo saiba que pôs uma proposta em cima da mesa e com certeza que essa proposta tem que ter trabalhada, com certeza não inventou a última Coca-Cola do deserto com aquela proposta e estará disposta a melhorá-la. Mas esse reconhecimento é importante. Quero dar-lhe uma resposta muito concreta à questão do Orçamento de Estado.
Tem mesmo que concluir, ao Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Nós não podemos fazer reformas às peças. O hábito de tentar resolver todos os problemas do país no Orçamento do Estado com uma peça aqui e outra lá não resulta. As coisas têm que ter lógica, têm que ter continuidade, têm que ter sistémicas e é por isso que estamos a fazer isto. Sr. Deputado Rui Tavares, eu penso que neste momento nós precisamos mesmo é que as negociações sejam frutuosas e deem resultados. Por exemplo, podemos deixar os Estados Gerais disto e daquilo para outra altura. Aliás, o próprio Partido Socialista tem no seu programa eleitoral, pelo qual foi eleito, a proposta de um pacto social para a educação. E vamos fazer por isso. Mas agora é preciso negociar. Agora é preciso chegar a acordo. Agora é preciso dar uma oportunidade à escola pública e é nisso que estamos empenhados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora para a declaração política do Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que este Governo tem, o que tem este Governo para oferecer a Portugal, para além do salão de baile em que vive? O Primeiro-Ministro, em cima do joelho, já ao pé coxinho, aflito no fim de um debate aqui neste plenário, numa tentativa de fuga, inventou um mecanismo. Aliás, um mecanismo. Um mecanismo de controlo prévio de entrada para membro do Governo. Uma checklist, um inquérito. Qual papel a preencher numa qualquer repartição ou num consultório dentário? Mas, no melhor pano, cai a nódoa. Perante a exigência do líder do PSD e depois do próprio Presidente da República, o Primeiro-Ministro recua. Não quer aplicar o inquérito a todos os membros do Governo. Distingue os que estão em funções e aqueles que hão de vir, os muitos, provavelmente, atendendo à intensa rotatividade que esta equipa de governo tem. Ou seja, este questionário está a falhar. De que tem medo António Costa? Não tem a consciência tranquila das escolhas que fez? Não tem confiança nos seus membros de governo? Primeiro tentou envolver o Presidente da República, exatamente quando anunciou o mecanismo. E fê-lo oportunisticamente, sem aviso ou conselho. Levou para trás. O Presidente da República não foi nesse papel novelístico que o Primeiro-Ministro lhe tinha destinado. E então António Costa retirou. Parece aquele jogo do risco que jogávamos quando éramos mais miúdos, eu pelo menos. Então inventou uma nova introdução, um novo pretexto, uma interjeição. E então é o questionário. E agora, porquê é que não submete o questionário aos atuais governantes? A verdade é que, com questionário ou sem questionário, com fé d'hiver ou sem fé d'hiver, o Primeiro-Ministro não se responsabiliza pelo início de tudo, pelo que é de mais básico, que é constituir uma equipa, apresentar um governo, propor os seus membros. Não se responsabiliza tão só pelo princípio mais básico de constituição do governo, nem pelas escolhas que faz. Em um qualquer país civilizado, numa democracia madura, não seria assim. Mas António Costa também não é assim. Creio que nunca foi, pelo que eu vou observando, e prefere fugir, prefere refugiar-se em desculpas, pretextos, bodes expiatórios, todos e qualquer um, menos o próprio e as suas ações ou omissões. Este Primeiro-Ministro é desprovido sequer de constituir uma equipa idónea. Não consegue. Precisa sempre de uma muleta ou de uma escusa. Tudo é uma encrenca. Aliás, muitas encrencas. Na verdade, o Governo vive num permanente estado de encrenca. Logo, é um Governo encrencado. Sem tempo ou mindset para governar o país. Talvez não seja de todo mal. Porventura, reduz a possibilidade ou a probabilidade de asneirar. Ou asneirar demasiado, ou asneirar em contínuo, como aconteceu no outro governo de maioria absoluta do Partido Socialista, então liderado pelo engenheiro técnico José Sócrates. Como não governam e não tomam decisões porque estão enredados no seu salão de baile, ficarão menos caros ao país. Porque quando decidem, é sempre para pagar elevadas faturas e sem qualquer estratégia ou visão de futuro que ao menos garanta que não mais voltaremos a ter estes escalabros financeiros e que, ao contrário, entraríamos numa década de desenvolvimento económico e social. 7 anos já lá foram. Faltam 4 e, olhem, um exemplo do que eu acabei de dizer é o estado caótico em que se encontra a companhia, já não é a companhia de bandeira, é uma companhia da bandeira. A bandeira que os portugueses pagam ou a bandeira que a companhia e o governo dão aos portugueses. Veja-se o desqualificado ministro que 7 anos depois deixa um monte de conversa fiada. Na TAP, na ferrovia, nas estradas, enfim, nada de nada que não sejam prejuízos de milhares de milhões de euros atirados à rua. Paga o Zé, porreiro pá. Era assim que se falava na altura. Tudo isto durante 7 anos com o habituem-se, tudo isto é um gozo pegado. O senhor Primeiro-Ministro não se dá ao respeito e não respeita os portugueses. Brinca com tudo, brinca com todos e brinca à custa da vida de milhões de portugueses e do futuro da nossa juventude e do nosso país. É um brinca na areia. Este governo está roto, está a desmembrar-se dia a dia. Andam o governo, os membros do governo, permanentemente esclarecimentos em esclarecimentos sobre a sua própria probidade, sobre a sua habilitação ética, sobre a sua habilitação legal. De facto, são absolutamente incorrigíveis. Alguns vão ficando pelo caminho, mas a culpa é sempre de outros. A culpa morre solteira e a prática de impunidade, falta de ética e de irresponsabilidade.
Sr. Deputado, Vossa Excelência tem que terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. A coisa pública, de aproveitamento e desvio de recursos, continua e está para durar. Estamos todos a pagar a fatura, vou terminar, Sr. Presidente, todo o povo português e os que mais hão de vir. Sim, porque o futuro próximo também fica comprometido para pior e fica sempre um rastro de dívida.